A gente vai conversar agora no programa sobre inovação. Inovação que chega através das startups, né? Esse nome que ficou bastante conhecido de uns 2 anos para cá, através, porque são startups que elas abrigam, a gente pode dizer assim, né? Novas ideias, novas tecnologias de serviço à população. E para falar um pouquinho a respeito desse universo, a gente tem o prazer de receber aqui no programa o Guilherme Depps, ele que é advogado especialista no mercado de startups e presidente da Comissão de Startups, Proteção de Dados e Inovação da OAB aqui do Espírito Santo. Tudo bem, Guilherme? Bom dia.
Bom dia, querida. Como você está? Tudo bem?
Graças a Deus.
Um prazer estar aqui com vocês.
Igualmente. Guilherme, primeiramente me criou uma curiosidade o seguinte. A gente fala muito em startup, né? E quando eu vi que você é presidente de uma comissão de startup, proteção de dados e inovação da Ordem dos Advogados do Brasil, eu falei, não, pera lá. Esse assunto é de uma relevância tamanha, porque as comissões, elas são criadas justamente quando há uma participação da população de uma forma muito presente. E acredito que isso tenha acontecido agora com a OAB, na OAB também, para vocês criarem uma comissão como essa, sobre esse assunto.
Pois é. As startups, né, no Brasil, nos últimos anos, elas têm tido um impacto muito grande, né? E a gente vê vários exemplos, né? Assim, o iFood, né? Zite, Chip são daqui do estado, a Wine.com é daqui do estado, né? O próprio PicPay, né, gigante, é daqui do estado também, né, daqui do Espírito Santo. E só citando essas aqui do Espírito Santo, fora do resto do Brasil. Mas com as startups, né, com esses novos modelos de negócio, a mudança na regulação, né, a mudança nas leis empresariais, elas vêm e acompanham esse movimento, né, porque você tem vários fatos relacionados à tributação, relacionados ao modelo de negócio, né, ao direito societário que acompanha, né, essas mudanças, e até a própria proteção de dados para essas startups, que é um tema que está em alta também.
Guilherme, vamos falar um pouquinho, muito bom dia primeiro, vamos falar um pouquinho a respeito dessa movimentação e depois eu queria tirar uma série de dúvidas com você sobre essa área legal que você abriu aí, que eu acho que é bastante importante também. Mas pelo fato de você atuar nessa área, você, imagino, deva acompanhar muito essa movimentação. Pelo que você acompanha, a gente tem tido muitos investimentos, muitos surgimentos desse tipo de startup, desse tipo de empresa aqui, as startups, no estado, Guilherme?
Ah, não, com certeza. Eu tenho acompanhado, né, algumas startups. Uma que eu posso citar aqui, né, que tem 2 anos de existência só, né, com um CEO bastante jovem. Eu estou acompanhando o investimento nessa startup, né? Ela faz... O que ela faz, Cacá? É um negócio muito interessante. Ela mapeia vestibulares, né? Por exemplo, e mapeia as deficiências do aluno. Então, é um estudo, né? Consegue propiciar por meio de dados, né, um estudo completamente focado e direcionado para o aluno, e está recebendo agora uma rodada de investimentos de 800 mil, né? Uma startup aqui do estado, chamada Gama Ensino. Então, assim, esse é só um exemplo, e aqui no estado, aqui em Vitória, eu acho que a gente tem tudo para ter um ambiente de inovação muito, muito realmente forte para os próximos anos, tá? Isso, eu confio que a gente tem essa possibilidade.
Certo. Eu te pergunto também, Guilherme, sobre algumas dificuldades que as pessoas têm, porque juntamente com a utilização ou com o surgimento da startup, nós temos aí uma série de riscos, porque cada vez mais as pessoas utilizam os computadores, utilizam seus celulares para fazer suas tarefas. E nós temos que tomar alguns cuidados, porque também está aumentando muito, digamos, a área espertalhona nesse setor. Ou seja, eu vou citar aqui só um caso, que foi um caso recente, mas que deu, e está dando ainda, uma grande confusão. Foi quando o governo estava lançando esse projeto de auxílio emergencial, a quantidade de aplicativos e de falsas empresas, falsas startups, que se lançaram no mercado como se fossem elas aquelas proprietárias da possibilidade da pessoa sacar o dinheiro do auxílio emergencial, foi enorme. Também nessa área deve ter uma atividade muito grande, não?
Sem sombra de dúvidas. Principalmente nos últimos anos, né, com esse debate, por exemplo, de Lei Geral de Proteção de Dados, de cibersegurança, a gente tem visto que com a digitalização, Infelizmente, né, também o efeito negativo são os criminosos que se aproveitam dessa nova realidade. E startups, né, na área de cibersegurança, por exemplo, tem crescido bastante. A gente tem visto bastante exemplo aqui no Brasil. Acho que o cenário em cibersegurança tem muito a evoluir ainda, mas na Estônia, por exemplo, em Israel, né, assim, o cenário está muito forte lá com startups de cibersegurança para melhorar o ambiente de cibersegurança, para melhorar o ambiente de segurança da informação, que assim, é realmente uma realidade sem volta, Cacá.
Guilherme, qual hoje é o caminho, né? A gente sabe que tem pessoas que gostam, além de gostar, elas sabem dominar muito bem essa área tecnológica. E para criar um jovem, criar um aplicativo de uma facilidade enorme para as pessoas, isso daí é assim, muito fácil. Mas qual é o caminho hoje para colocar isso para validação?
Legal. Veja bem, a startup, né, ela realmente, você tocou num ponto que é muito importante, que é a validação, né? Geralmente as startups unem pessoas de áreas complementares para fazer com que seja testado algum tipo de hipótese, né? Que é algum problema da vida real, né? Por exemplo, eu acho que se eu fizer um aplicativo que una, por exemplo, né, restaurantes e una motoboys para fornecer um serviço de entrega ali para o cliente, de refeições, pode ser que o cliente veja realmente valor nisso e queira baixar o aplicativo e pagar, né? Só que eu não sei se isso é verdade, eu posso estar errado, então eu preciso validar essa hipótese. Então, assim, hoje em dia, realmente o caminho mais interessante é você unir pessoas de diferentes áreas para testar realmente um produto mínimo viável, né? Você, geralmente, né, o que é visto? Você configura alguma página, né, com inscrições online para o uso de um produto que esteja sendo lançado em sua versão beta, né? E aí, assim, você precisa geralmente de um programador, você precisa geralmente de um gestor, de uma pessoa do marketing para entregar, né, entregar a existência desse produto para várias pessoas. Então, assim, é necessário um time complementar.
Entendi. Agora, Guilherme, em relação às questões legais, imagino que isso seja um enorme de um problema. Porque nós temos uma estrutura legal, uma estrutura que foi feita em 1988. E lógico, óbvio, ela não previa de maneira alguma essa série infindável de novas empresas, de novas relações entre a empresa e o consumidor, a empresa e o trabalhador. Como é que é isso na área do direito, Guilherme? Essa atualização está funcionando como, hein?
Cacá, então, no ano passado, né, havia uma esperança muito grande a respeito da aprovação do marco legal das startups, que iria, né, alterar a CLT, iria a consolidação das leis do trabalho, né, a legislação trabalhista, iria alterar, por exemplo, a lei das SA para melhorar o próprio modelo societário, né, adequado para startups, e dentre outras várias legislações, inclusive a tributária para fomento de investimentos anjos, né, que são aqueles investimento ali que realmente auxiliam o negócio no começo ali da jornada dos empreendedores. E isso realmente, assim, ficou um pouco em segundo plano com o advento aí, infelizmente, dessa pandemia que está assolando a gente. Mas, por outro lado, né, com realmente a aceleração da digitalização, né, que foi fatalmente provocada por essa pandemia, eu acredito que a prioridade, né, da aprovação de legislações que fomentem startups nos próximos anos vai ser realmente, assim, prioridade na pauta do legislativo. Isso é o que eu realmente, assim, eu tenho confiança nisso.
Guilherme, você pode citar para a gente algum aplicativo, né, desenvolvido através de uma startup que tem, um dos últimos, assim, que tem chamado muita atenção do público, tem ganhado adeptos, vamos dizer assim?
Legal. Bom, eu acho que todos nós conhecemos muito bem o Zoom, né? O Zoom teve uma expansão no número de usuários, né? Até o papel, né, a ação na Bolsa de Valores da Zoom teve um crescimento exponencial com a pandemia. Então, assim, fora isso, Né? Aqui no Brasil a gente tem a própria Zeit Chip, que é capixaba, que tem crescido bastante e, querendo ou não, né, um dos impactos da pandemia foi a aceleração do número de pedidos de refeições, de comida e tudo mais, né, por aplicativos. E a Chip, por exemplo, tem realmente se beneficiado desse aumento do número de pedidos e de entregas. Né? Então, a migração para o online, né, para o digital, isso inegavelmente beneficia os modelos de negócio que envolvam tecnologia.
Agora, Liam, a gente tem algumas iniciativas aqui no estado, como aquele Vale da Muqueca, alguns escritórios de inovação. Existe mesmo uma possibilidade de o estado passar a ser um centralizador? Você já citou aí dois, três grandes aplicativos que têm sucesso, têm alcançado sucesso não só aqui, principalmente no caso do PicPay, e têm ido além, muito além das limitações geográficas. Você acha que existe uma possibilidade, existe um ambiente aqui no estado em que a gente pudesse acreditar numa evolução de investimentos de inovação por aqui em Vitória, enfim, aqui no Espírito Santo?
Pois é, Cacá. Então, veja bem, eu estava até batendo um papo com um investidor que é lá de Santa Catarina, não, do Rio Grande do Sul, que ele geralmente visualiza, né, algumas oportunidades em cenários, em cidades que geralmente não são assim as principais, como é o caso de São Paulo, o caso de Floripa, por exemplo, Belo Horizonte. E, cara, o que ele estava conversando comigo é que o que ele vê em Vitória, quando ele veio aqui e visitou, é realmente surpreendente. A gente tem, assim, características de cidade grande em uma cidade pequena, né? Ou seja, você tem distâncias curtas, você tem um comércio e você tem realmente uma mão de obra qualificada, tá? Tudo isso aqui em Vitória, por exemplo, né? Só que você tem custos muito menores como os que você tem em São Paulo, por exemplo. E nos últimos anos a gente já tem exemplos aqui em Vitória, né? As pessoas estão acordando para a possibilidade, né, de você realmente iniciar negócios, iniciar startups de sucesso em cidades, como é o caso de Vitória, que não sejam ambientes principais, né, ambientes totalmente realmente assim, globais, como é o caso de São Paulo. E outra coisa, eu vejo assim, uma galera nova, né, jovens realmente muito engajados aqui em Vitória, sabe, Cacá? E isso me anima muito. Agora, na minha opinião, realmente, assim, falta, o que falta mesmo a gente consolidar aqui é um tripé. Um tripé entre faculdades, tá? Ou seja, o âmbito acadêmico, entre o poder público e o empresariado. Tá? Isso aí é fundamental para os próximos anos.
Ok, Guilherme. Para a gente encerrar, eu queria te perguntar algo que foge um pouco dessa base, então você vai ficar tranquilo se eu estou te pegando de surpresa em relação a isso. Mas além daquilo que a gente citou aqui na parte legal, que é o marco regulatório da internet, nós temos, além das questões, digamos, administrativas, legais, de funcionamento das empresas, tem algo bem complicado, e está dando ainda uma confusão danada, por exemplo, entre os funcionários, aqueles que trabalham para os aplicativos de entrega, com os donos desses aplicativos, que são as questões trabalhistas, ou seja, se uma pessoa como essa, ou mesmo um motorista de aplicativo, ele tem ou não tem uma relação trabalhista com as empresas que desenvolveram e que mantêm esses aplicativos. Como está essa discussão, Guilherme? Se você não tiver informações, não era o nosso tema inicial dessa conversa, então você fique à vontade para, eventualmente, numa outra oportunidade, a gente voltar a esse assunto. Mas se você tiver alguma informação, seria muito bom você compartilhar com a gente.
Claro, Cacá, veja bem, já tem alguns anos que realmente essa discussão ela está em alta, né, na Justiça do Trabalho. E o que acontece, né? As leis trabalhistas, né, que são aí da década de 40, elas foram elaboradas realmente para relações trabalhistas da realidade do século passado, Cacá. Então, assim, a gente está diante de uma nova realidade, né, diante de qualquer um pode fazer dinheiro, né? Qualquer um pode fazer dinheiro, tem realmente essa autonomia, né, de poder contratar com aplicativo e realizar entrega, fazer, por exemplo, o serviço ali de mobilidade urbana, né? Ou seja, os Ubers. Só que muitas vezes, né, existe aí, né, uma, realmente uma dúvida de se isso gera ou não um vínculo empregatício. Né? Só que o que acontece? Né? No Brasil, né, e aí como eu tinha falado em relação a essas leis que são realmente criadas para um certo passado, elas precisam de atualização. E aí a magistratura, os juízes, né, trabalhistas, eles tendem geralmente enxergar, né, sempre encaixar essas leis trabalhistas aos modelos de negócio, e mesmo se esses modelos de negócio não se encaixam às leis trabalhistas. Então, assim, realmente a modernização das leis trabalhistas é muito importante.
Ok, então conversamos aqui com o Guilherme Depps a respeito dessas alterações e inovações desses nossos dias cheios de novidades, dias conturbados, mas também cheios de novidades. Muito obrigado, Guilherme, uma boa semana.
Cacá, uma boa semana para você e para toda a família Band News. Eu que agradeço.
Obrigada, Guilherme. Olha, fica o convite aqui para a gente voltar brevemente para falar de mais novidades aí nesse mundo da startup, porque cada uma, porque eu acho que é interessante a gente falar também diretamente, vamos pegar os poemas, né? Ah, o Zoom, como funciona. Uhum. Vamos pegar o chip, como funciona, né? E especificando essas startups, apresentando elas ao mercado. Fica esse nosso convite para vocês, viu?
Sem sombra de dúvidas. É um prazer falar sobre isso sempre.
Abração, Guilherme.
Um abração, querido.